Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, live do Botafogo no ar no YouTube. É, hoje uma live especial que a gente está preparando já há bastante tempo, tentando, e hoje conseguimos. É uma entrevista que vai ser muito legal, tenho certeza, com o ex-técnico do Botafogo, Lúcio Flávio, também foi auxiliar muito tempo do time ali, desde 2020 até 23. Em 23 teve a oportunidade de ser efetivado ali como técnico durante um período de 6 jogos, isso, além dos outros 4 que ele fez junto com o Caçapa, ganhou as 4 partidas ao longo do Brasileirão. A gente vai conversar com calma com o Lúcio Flávio. Uma entrevista que a gente já está querendo fazer há um tempo, porque acho que hoje a gente vai conseguir colocar em pauta e responder algumas questões, algumas perguntas, que tenho certeza você, torcedor alvinegro, tem. Então pode chegar junto, pode participar no chat, que a gente, à medida do possível, vai conseguindo pegar algumas perguntas e ler aqui para ele. Eu tenho a companhia também de Jéssica Maldonado, setorista, repórter do GE Botafogo, que acompanha o dia a dia do clube. O Pedro Depp, nossa voz da torcida, também do canal Setor Visitante no YouTube. Lúcio Flávio, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Você hoje está no Paraná, isso? Está no estado do Paraná, está em Curitiba? Muito bom dia, amigo.
Ah, eu que agradeço aí o convite. Um ótimo ano a todos. Na realidade, eu estou no Rio.
Já está no Rio.
Só fui a passeio, né? Fiquei um período lá no Sul. E agora já estou novamente aqui pelo Rio de Janeiro.
Lúcio, vou abrir com a pergunta e depois eu vou passando uma para cada participante. Temos perguntas também por vídeo. O futebol, a gente sabe que ele tem 4 aspectos, diria, principais, né? O técnico, o tático, o físico e o psicológico. Quando o Botafogo, no segundo turno, tem o início dessa queda de rendimento, a gente percebe que esses 4 aspectos, de alguma forma, são afetados, né? A gente percebe um time mais cansado fisicamente, a gente percebe um time abalado psicologicamente pela série de eventos, acontecimentos que são óbvios para todos ali dentro de campo. A gente percebe uma queda de rendimento individual de vários atletas e a gente percebe também falhas táticas que podem acontecer por comportamento dentro de campo. Não estou dizendo que necessariamente era um trabalho mal feito, mas dentro de campo o Botafogo tinha problemas, às vezes, de tomar gol, problema de recomposição, de falhas de marcação, enfim. Então a gente percebe que o Botafogo, ele começa a falhar nesses 4 aspectos. Para você, que estava lidando com o time dentro de campo, qual dos 4 aspectos, ou quais dos 4 aspectos, você percebeu maior dificuldade em lidar com ele e falou: olha, aqui eu não estou conseguindo pegar de volta, recuperar e fazer o time superar e voltar a vencer, lembrando que você começou com 2 vitórias, Fluminense e América Mineiro, e depois que vem a sequência de 6 partidas, com 2 empates e 4 derrotas. Quais desses 4 aspectos, ou algum outro que de repente eu não citei, você percebeu que o time estava com maior dificuldade de voltar para a tua mão e de voltar a ter aquela excelência de trabalho que caracterizou o Botafogo no primeiro turno e em parte do início da sua de quando você pegou o trabalho ali contra o Fluminense, contra o América Mineiro?
Bom, eu acho que o que ficou assim um pouco mais forte foi esse aspecto psicológico, né? Na realidade, principalmente após o jogo aí contra o Palmeiras, e isso ficou, né, de uma forma mais latente, né? Em diversos jogos isso aconteceu, né? Especialmente no momento que se tomava um gol, né? Isso era muito notório, né, em relação ao, digamos, a queda, né, em relação ao próprio jogo, né, o momento do jogo, porque em vários dos jogos, né, até se você observar, a equipe ela tinha comportamentos bons, tanto técnico, tático, e o físico ela já entra naquela questão da própria cabeça, né? De você estar indo para uma reta final de competição depois de um ano onde muitas coisas aconteceram e uma expectativa alta, né, que foi criada. E então esse lado, acho, psicológico foi onde pesou mais, haja vista que mesmo depois da minha saída, isso daí ainda ficou muito, muito, muito forte, né, em relação ao término do Botafogo.
Verdade, o desempenho nas 5 rodadas finais acaba sendo até pior, né? São 4 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos do comando do Thiago Nunes. Deu para perceber que o Botafogo era uma queda linear ali. Ele foi uma queda que começou já na virada do turno com o Bruno Lage e se prorrogou até o fim do campeonato. No final, o Botafogo ficou 11 jogos sem vencer. Jéssica Maldonado.
Bom dia, Lúcio. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos os botafoguenses e torcedores que estão aí nos acompanhando. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer, né, que é muito plausível assim a gente ver que o Lúcio Flávio está falando, porque acho que foi o único técnico, né, do Botafogo que falou, exceto o Thiago Nunes, após as entrevistas coletivas. Sobre tudo o que aconteceu, e o Lúcio Flávio também foi num momento ali bem crítico, né, da campanha do Botafogo, né, onde ele deu sequência àquela queda, né, que iniciou com o Bruno Lage, passou pelo Lúcio Flávio e depois chegou ao Thiago Nunes, como o Rafa comentou agora há pouco. Então, já queria agradecer, né, em nome aí do GE, pelo Lúcio estar falando com a gente. E eu acompanhei uma outra entrevista que ele deu, né, podcast no Charla, e chamou muito a atenção quando ele disse que o sentimento que ele teve, né, ao ser demitido do Botafogo, depois daquela sequência de jogos, era para ele ter sido mantido no clube, mas acabou saindo, e o sentimento que ficou, segundo você, né, Lúcio Flávio, foi de injustiça, né, se sentiu injustiçado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o sentimento e o saldo que fica, porque você estava dentro do clube, né, como ali auxiliar técnico permanente, tinha um olhar mais atento ali para a base. Eu queria saber também, né, qual o saldo que fica e se você de alguma forma se arrependeu de ter tomado essa decisão.
Não, assim, em relação a me arrepender da decisão de ter assumido o clube, isso que você quer colocar?
Isso.
Não, jamais. Até porque eu era funcionário do clube. E vamos lá, por que que eu falei que eu me senti injustiçado naquele momento? Primeiro, porque o clube, na situação da vinda do Luiz Castro, optou por não ter nenhum auxiliar no na equipe profissional que já era do clube, né? O Luiz Castro veio com toda uma comissão. E aí o desenrolar, né, do tempo mostrou o quê? Que na saída do Luiz Castro, o clube ficou sem ninguém. Ou seja, eu era o treinador da equipe B, da equipe sub-23, eu não participava do dia a dia da equipe profissional do clube. Só que eu fui chamado numa manhã que eu estava dando um jogo treino, até fui contra o treino, acabou o jogo treino, o supervisor da categoria me ligou, me chamou, falou: ó, você tem que se apresentar lá no Lonier, porque o Luiz Castro está saindo do clube. Fui para lá, e aí todo o processo que vocês acompanharam, né, da minha chegada, praticamente ali o jogo contra o Vasco, o Cláudio já estava, mas todo o trabalho ali acabou sendo realizado por mim, porque o Cláudio, ele chegou no sábado, no fim da tarde. Nós já tínhamos realizado os dois treinos anteriores ao jogo, e aí a continuidade com o Cláudio, a escolha depois da vinda do Bruno, o pedido em relação à minha permanência por parte do Bruno, até pelo fato de eu conhecer ali o grupo. E aí, com a saída do Bruno, eu fui chamado, e o que me passaram foi que eu ficaria, digamos, à frente até o término do campeonato. Mas ao longo desse período, já vinha se falando, inclusive, na vinda de um treinador para esse ano, né, o ano 24. Ou seja, eu não estava ali como o treinador do Botafogo, né? Eu fui colocado ali porque eu era um funcionário do clube. E a gente sabe como é futebol. Por exemplo, eu assumi no jogo contra o Fluminense. Se, por exemplo, eu não tivesse tido sucesso, né, comandando a equipe contra o Fluminense ou contra o América, provavelmente ali já teriam contratado um treinador. E a gente sabe como é o futebol. Então nós ganhamos as duas, foi se dando sequência, até porque eu acho que o rendimento da equipe, os resultados, eles foram bons. E aí veio aquela sequência, principalmente a partir do jogo do Atlético Paranaense, né, que foi um jogo muito atípico em razão de tudo que aconteceu no jogo, né, as quedas de energia, todo o processo que aconteceu do jogo. E aí, a partir dali, foi quando o Botafogo acabou não ganhando mais nenhum jogo. Então, por isso que eu falei a respeito de eu me achar, naquele momento ter sido injustiçado. Porque durante todo esse processo, ao final ali da escolha, né, em relação à vinda do Thiago, o único funcionário, né, que acabou saindo do clube fui eu, né? E aí indo, ainda sendo que no jogo contra o Red Bull Bragantino, que foi o último que eu estive à frente, eu fui informado pelo clube que eu permaneceria no clube como auxiliar, que era a minha função até a chegada, né, digamos, até a saída do Bruno Lage. Então, é por isso que as coisas assim não ficaram, digamos assim, muito corretas, né, nesse sentido. Porque eu sei que houve uma parte, né, de pressão externa, né, em cima principalmente do dono do clube, e ele optou pela minha saída nesse caso.
Pedro Depp, bom dia, boa tarde, boa noite para quando for ouvir o podcast, o amigo que estiver ouvindo o podcast em outro horário, mas bom dia, 10h19 aqui no horário da nossa live. Sua pergunta, sua primeira pergunta para o Lúcio Flávio.
Bom dia, Rafa. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Lúcio. Bom dia, torcedor do Botafogo, que está assistindo mais um podcast do GE. Lúcio, é o seguinte: quando você assume o Botafogo, havia um clamor na torcida para a volta do feijão com arroz, que era basicamente repetir a escalação mais utilizada pelo Luiz Castro. Você disse que não participava do dia a dia, né? Então eu queria saber se existia uma integração, alguma troca entre você e a comissão técnica do Botafogo, e com relação a esse feijão com arroz, se você se sentiu pressionado para insistir naquela formação. E aí eu vou falar do Thiago Nunes, que com dois jogos já sentiu que o time estava com muitas fragilidades defensivas e mudou o esquema para um esquema com três zagueiros, que até funcionou razoavelmente bem, não conseguiu vencer, mas deu mais solidez defensiva ao time, né? E se você se arrepende de não ter tentado uma mudança estrutural mais profunda no time, mudando a formação, né? Então era essa questão do. Chegou até a ter um podcast, né? O Jorginho falou que você não podia assistir os treinamentos do Luiz Castro. Eu queria saber se tinha alguma integração, se você sabia o que estava acontecendo, e depois se você se arrepende de não ter tentado uma mudança mais profunda.
Então, Pedro, assim, da chegada do Luiz Castro, eu acho que foi, se não me engano, 4 meses até a vinda do coordenador, né, que até foi uma indicação dele, de um coordenador técnico para a base do clube. Então, praticamente por esses 4 meses iniciais aí, não houve, por exemplo, da minha parte, nenhum contato, né, digamos assim, a não ser no dia da apresentação dele, que foi quando eu o conheci, que ele teve uma reunião comigo para explicar sobre a situação da equipe B, que eles gostariam que eu fosse treinador da equipe B. E aí, óbvio que ele aproveitou ali o momento da conversa para perguntar sobre alguns jogadores, né, já que nós tínhamos acabado de ser eliminados ali da semifinal, né, do estadual pelo Fluminense, né, naquele jogo que nós havíamos vencido. E aí foi o único contato que eu tive até a vinda desse, que foi o coordenador. E aí, a partir do momento da vinda do coordenador, e aí entrou aquela situação do Botafogo Way, né, que é bem conhecido aí por todos, isso levou praticamente aí mais um mês e meio a quase 2 meses, entendeu? Para que nós pudéssemos ir assistir um treino da equipe principal, né, para saber ali como que era o desenvolvimento, né, da equipe, dos treinos, né, do profissional. E aí, a partir daí, como nesse primeiro contato com o Luiz, né, e eu por ser o treinador ali da equipe B, e provavelmente em razão de muitas pessoas que lá no profissional falavam, né, a meu respeito, o Luiz começou a me dar, digamos assim, uma condição de assistir mais os treinos. Só que os nossos treinos da equipe principal e da equipe B eram nos mesmos horários. Então, eu não conseguia ir constantemente. Eu fui mais uns 5 ou 6 treinos lá do profissional até a saída dele. Então, eu não tinha essa participação, né, digamos assim, diária. Mas, óbvio, por ser treinador da equipe B, eu assistia todos os jogos do Botafogo. Eu sabia como o Botafogo jogava, os comportamentos. Eu conversava às vezes com um ou outro que eu encontrava, né, nesse período, né, que fazia parte ali do contexto profissional. E assim, com a saída do Bruno, né, e eu vendo ali muitas vezes a dificuldade de alguns jogadores, até por eu estar lá, aí sim, né, no, nesse contexto, eu procurei só fazer com que a equipe trabalhasse em cima daquilo que ela estava acostumada a fazer e que levou a equipe à liderança, né, no campeonato, por um bom tempo. E de fato isso aconteceu. Agora, do período que eu estive ali à frente, eu acho que assim o único jogo que provavelmente assim não tenha, na minha visão, tá? Cada um tem uma visão, mas na minha visão tenha sido o jogo do Vasco, que foi um jogo, digamos assim, um jogo mais amarrado, um jogo mais feio mesmo, assim, até pela situação dos dois jogos, nós por termos vindo do jogo do Palmeiras, um jogo, né, que nós tínhamos tomado uma virada e psicologicamente não, nós não estávamos bem, e o Vasco por estar ali perto da zona de rebaixamento, e era aquele jogo que quem fizesse o primeiro gol certamente ganharia, e foi o que aconteceu. Tanto que no jogo contra o Grêmio nós tivemos bons momentos do jogo, fizemos 3-1 contra o Red Bull, que era um jogo difícil lá em Bragança. Nós tivemos um jogo principalmente até o meio do segundo tempo, acho que um jogo equilibrado, um jogo bom, e aí depois existia a minha saída. E quando você comentou aí sobre a mudança, né, digamos, tática da equipe, e você tocou num ponto interessante, que foi quando o Thiago mudou, mas ele mudou principalmente pelo fato dele não ter o Marçal e o Hugo, né? Ele foi obrigado, né, a fazer essa mudança, porque ele perdeu já no jogo contra o Fortaleza o Marçal. Eu assisti esse jogo, o Marçal machucou logo no início do jogo e o Hugo acabou tomando o terceiro amarelo. E aí ele se viu obrigado realmente a mudar um pouco a característica da equipe. E esse foi um fato novo, né, em relação a esse jogo. Acredito que tem até pego o próprio adversário, né, de uma forma assim que não imaginava que o Botafogo jogaria. E como você falou, eu acho que até teve ali momentos interessantes, né, da forma como a equipe jogou. E eu acho que ali era uma oportunidade pelo fato ali de ter uma necessidade, né, já que a equipe não tinha ali nenhum dos dois laterais esquerdos que vinha jogando. Então, era difícil para uma equipe que estava ali tanto tempo, né, liderando a competição, você chegar e querer, né, pelo fato de fazer um ajuste na questão tática sem ter, né, uma necessidade assim gritante, né, como nós imaginávamos ali que naquele momento não se tinha, até pelo fato da equipe ela praticamente ser a líder da competição ali nesse tempo todo.
O Cláudio Portella frequentemente está aqui com a gente, ele é editor do Troca de Passes. Normalmente Portella vem às segundas-feiras e ele deixou gravado para a gente duas perguntas. Vamos rodar a primeira para o Lúcio Flávio. Fala aí, Portella.
Olá, companheiros. Aqui Cláudio Portella falando. A minha pergunta é simples. Lúcio Flávio, para você, aonde o Botafogo perdeu o título brasileiro? Qual foi o momento que o Botafogo perde o título, que o negócio realmente desanda e o Botafogo acaba não encontrando mais o caminho do título que era tão esperado pela torcida?
E aí, Lúcio, muita gente fala que foi contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, ainda na gestão do Bruno Lage, aquela primeira derrota em casa, que tudo que aconteceu a partida impactou. Outros, aí teve aquela recuperação quando você chegou, mas outros falam que já foi contra o Palmeiras, tem gente que fala que foi contra o Grêmio, tem gente que fala que até o final tinha chance e que só quando realmente empata ali com o Santos e depois com o Curitiba que a coisa acaba. Eu ouço torcedores falarem as mais diversas teorias e acho que nada melhor do que ouvir alguém que estava ali dentro para poder ter uma opinião mais abalizada sobre isso. Na tua visão, na tua sensibilidade do grupo, você acha que quando que você falou, olha, aqui eu tô sentindo que não vai mais recuperar?
Bom, assim, eu não participei até o final, né? Como todos sabem, mas depois olhando de fora, eu acho, por exemplo, assim, o jogo que de fato praticamente tirou assim da condição de título, acho que foi o jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos ali, se você ainda vence, você teria ali mais 3 jogos, né, para você brigar pelo título. Então, e era um adversário que naquele momento, né, e aí ao final aí a gente viu que acabou caindo, né, para a segunda divisão, mas até pelo jogo que o Botafogo estava fazendo contra o Santos, era um jogo que não se esperava, né, digamos assim, tomar o gol como tomou ali praticamente no último lance também, né? E diante desse fato é que praticamente já levou aí para os outros 2 jogos, né? Aquela necessidade, né, realmente de vencer, e aí foi o que aconteceu, né? Todos nós temos consciência aí de que o jogo contra o Coritiba é um jogo assim que poucas vezes vai se ver, né, em relação aí aconteceu, mas pela questão ainda de ter ido para o jogo lá em Fortaleza, né, e ter sido um jogo difícil, ter conseguido empatar e ter, digamos assim, ainda a chance de título, acho que o jogo contra o Santos que tirou ali a condição de uma conquista. Essa é uma opinião minha, né?
Entendi. Lúcio, muita gente fala, né, numa análise sobre o que foi o ano de 2023 do Botafogo, que tão fora da curva quanto a queda, a derrocada de 11 jogos finais sem vencer, foi o que o Botafogo fez no primeiro turno, uma campanha com 2 empates, 2 derrotas, e todos os outros 15 jogos vencendo, Botafogo 100% de aproveitamento, por exemplo, em casa. E aí, quando a gente pega a retrospectiva, desde que o Luiz Castro chegou, e você já era auxiliar técnico do clube, eu sei que você falou da questão do treino no mesmo período, você estava com o Botafogo B, não pôde acompanhar tão de perto no caso do Luiz Castro, mas acredito que principalmente quando você recebeu o time junto com o Caçapa ali, fez aquelas 4 vitórias, um 100%, e jogando muita bola ali o Botafogo, né? A gente percebia que tinha uma herança ali. Então a sensação que eu fico, o Lúcio, que o que foi fora da curva realmente, e pro bem, né, foi aquilo que aconteceu no primeiro turno. O Luiz Castro, no primeiro ano de Botafogo, ainda se adaptando, leva o Botafogo ao 11º lugar do campeonato, uma campanha bem irregular, lá ali de meio de tabela, chegou a brigar pela Libertadores, mas ficou no meio de tabela. No Carioca ele vai e fica em 5º lugar, consegue a vaga no final para Taça Rio, a vaga na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a gente tem aquela oscilação final que já é sem ele. Quando você pega o Botafogo com o Caçapa naquele primeiro momento, você percebe uma diferença muito grande entre aquele time e o time que você herda depois, no momento que os jogadores vão, pedem, né, não pedem diretamente, mas a gente sabe que solicitam, né, aquele pedido para que você e o Carli assumissem a equipe, né, naquele momento final. Você consegue perceber uma diferença muito grande entre esses dois Botafogos que você pega, entre o Botafogo que você pega com o Caçapa e o Botafogo que você pega junto com o Joel Carli na reta final? O que você percebe de diferente, e se realmente você percebeu que aquele trabalho do Luiz Castro tinha alguma coisa que estava muito fora da curva, e que coisa é essa que fez o Botafogo fugir tanto para cima no desempenho e fazer melhor primeiro turno da história dos pontos corridos?
Bom, eu acho assim, o primeiro turno, principalmente, para quem é do futebol, assim, e tem um primeiro momento, né, como o Botafogo teve de campeonato estadual, onde ele fica muito aquém, né, do que se imaginava, muitas coisas que aconteceram, né, e aí foi se falado do próprio treinador, né, de jogadores. Eu acho que isso aí fez com que o início, né, do campeonato, os jogadores e a comissão, né, digamos, usassem isso até como algo para alimentar ali o que eles teriam em relação ao brasileiro, né, de ninguém acreditar, de ser uma equipe ali que ninguém apostava, porque se a gente for pegar, né, até vocês mesmo, né, o Grupo Globo normalmente faz, né, aquela situação de os favoritos, né, a briga por Libertadores, Sul-Americana, né, e o Botafogo ele nunca esteve ali para ser o favorito, né, em relação ao ano 23 no Brasileiro, por aquilo que ele havia demonstrado. E isso daí eu acho que fez com que o trabalho, né, e o próprio grupo, né, entendesse que eles teriam que fazer algo mais para eles conseguirem performar e ter um, digamos assim, um campeonato diferente. Eu acho que foi isso muito que eles trabalharam, né, em relação ao que tinha sido um estadual ruim que eles fizeram, e a resposta ela foi sendo dada, né, tanto que ao longo de todo o campeonato foi se falado, né, que o Botafogo era uma equipe que não tinha assim individualmente aquele grande jogador, né, e ele foi se destacando até em razão do momento da equipe, né, que foi o Tiquinho, né, e fazendo gols, mas o grupo era o ponto forte, né, da equipe. Quando naquele primeiro momento ali, mesmo sendo depois de um jogo que havia sido ruim, né, se não me engano, da Sul-Americana contra o Magallanes, né, em razão da possível saída do Luiz Castro, né, e ter sido assim um jogo com ambiente ruim, quando nós assumimos contra o Vasco, era um momento que a equipe já tinha, digamos assim, aquela questão da confiança, né, já automático, eles já vinham, porque já tinha muito forte dentro deles tudo aquilo que eles haviam construído até aquele momento do primeiro turno, e aí foi dado sequência. Quando eu assumo depois do Bruno, existia um pouco, já um pouco, uma diferença, porque, e eu vinha falando isso, né, em determinados momentos, que cada treinador ele tem um pensamento, ele tem uma forma de enxergar o futebol, e o Luiz tinha uma, o Bruno tinha outra, né, e o Bruno tentou implementar a maneira dele trabalhar. Em determinado momento, eu acredito que tenha surtido um efeito, principalmente os jogos contra o Bahia, contra o Inter, né, que foram jogos bons que a equipe fez. Em outros momentos, acabou não dando, e isso fez com que, em determinados momentos, alguns jogadores tivessem um pouco uma queda, né, de produção, outros ficaram, talvez, aí não satisfeitos, né, com a forma como as coisas estavam andando, e aí nós tivemos que novamente, né, digamos assim, realinhar, né, e aí é por isso que em determinados momentos, né, alguns jogadores até deram entrevista a respeito disso. Não, o Lúcio, o que ele fez foi só dar sequência àquilo que nós já tínhamos, né, inseridos dentro de cada um de nós no trabalho que nós já tínhamos em relação a ser a equipe que fez o primeiro turno que fez. Então foi basicamente isso, né? Porque de uma equipe que vinha já num momento bom, que perde seu treinador por razões de um momento que a equipe tinha e fez com que o treinador fosse assediado, né, digamos, e levado para outro mercado, em contrapartida, no outro momento, foi numa escolha em que o treinador, na concepção ali do clube, não estivesse fazendo aquilo que se imaginava.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Jéssica.
Só para seguir dentro desse assunto, Lúcio, você disse, né, que existia a necessidade do grupo de dar uma resposta, e ela foi dada até certo momento. E uma coisa que a gente falou ao longo aqui do nosso podcast, né, ao longo de 2023, é que o Botafogo, até certo momento, não se deixou abalar por fatores externos. O próprio exemplo disso foi a saída do Luiz Castro, que o Botafogo deu a resposta logo na sequência. Mas eu recordo até de ter feito uma pergunta para ti numa das coletivas, porque chegou num momento em que o Botafogo parecia não fazer a autocrítica daquilo que estava acontecendo. E até vai de encontro com o que o Diego Costa, né, falou no jogo contra o Cruzeiro, na saída de campo, que ele disse que se criou um clima de oba-oba, né, e deu uma certa conotação de que o Botafogo já tinha a ideia de que já tinha vencido o campeonato. Então, eu volto agora de que passou tudo, né, que já aconteceu, que o Botafogo já perdeu o título e que já aconteceu tudo que aconteceu, você fez parte de boa parte, você fez parte, né, de uma grande parte da temporada. Então, eu queria saber se, olhando agora, faltou de fato, assim, e aí eu estou falando de John Textor, de diretoria, dos próprios jogadores. Você não acha que, de fato, faltou uma autocrítica dos jogadores olharem da própria diretoria? Daqui a pouco, ali no, nas contratações que fez no meio do ano, né, trouxe mais jovens do que jogadores para integrar o elenco, para disputar uma posição de titularidade. O próprio John Textor, né, apontando o dedo para a arbitragem. Você não acha que isso afetou de alguma forma e não faltou no clube como um todo uma autocrítica para o momento que o Botafogo estava enfrentando na segunda metade do campeonato?
Bom, é uma situação assim, às vezes, que para o momento ela não é tão simples. Por quê? Porque até pelo que o clube, a equipe vinha fazendo, né? A equipe como tinha uma liderança, né, no Campeonato Brasileiro, percebeu-se que os reforços que teriam que vir era talvez olhando um pouquinho mais à frente, né? Eu acho que essa é uma ideia. E por quê? Porque, digamos assim, a tua equipe está, digamos, certinha, né? Está tudo correndo bem. Existe até um certo receio de trazer alguém que possa, muitas vezes, até atrapalhar o andamento desse processo, né? Do ambiente, né? Principalmente. Então, talvez esse também era um dos cuidados, né? Que, digamos assim, até a própria direção tinha. E o outro, acho que era um pouco a questão do fator até financeiro, né? Pelo fato do clube já ter tido um gasto maior, né, no ano anterior, né, que tinha sido 22, e em razão da resposta que a equipe vinha dando, optou-se por não trazer, assim, digamos, ninguém, a não ser depois, mais na frente, né, especialmente com a lesão que o Tiquinho teve, que foi o Diego, né, numa outra situação. Então eu vejo mais nesse sentido, porque como a equipe praticamente não perdeu ninguém, né, talvez do que se imaginava, né, em relação ali aos titulares, foi-se pensado que, como nós caminhamos bem aí por todo esse período, nós vamos levar com esse grupo e pontualmente depois, se for uma necessidade, você acaba trazendo alguém. Agora, de fato, algumas situações, e aí eu não aponto ali para o grupo, entendeu? Para o ambiente que era o dia a dia do futebol, por quê? Porque todos tinham consciência de que não tinha oba-oba ali, né? As coisas ainda precisavam caminhar, sabia que tinha, né, uma possibilidade muito grande de atingir um objetivo que o clube não alcançava há anos, mas isso, ali você consegue controlar. O que está fora você não controla. Então, por exemplo, a torcida ela estava entusiasmada, né, em relação ao campeonato que a equipe fazia, né? Então, a cada jogo que se tinha dentro de casa, era uma festa, uma mais bonita que a outra, né? Que a torcida produzia, que a torcida fazia. Ia jogar fora de casa, era a carga da torcida do Botafogo, ela terminava rapidamente, porque é uma torcida que estava apostando, estava acreditando. Então, o entusiasmo ele vinha por parte do torcedor, né? E a gente sabe que isso daí é uma coisa que é difícil você, que está lá dentro do clube, você controlar. Como que você vai pedir para o torcedor não fazer isso, né? E o torcedor, ele tem a sua paixão, ele sabe muitas vezes os momentos que ele passou na história do clube, né? E a gente sabe que não são todos os anos, né, que o Botafogo consegue aí um nível alto, né, como conseguiu nesse ano de 23, né, por muito tempo. Então era uma torcida que estava ali acreditando e fazendo de cada jogo uma festa, e eu acho que aproveitando bem aquilo que era o momento, né, em relação a que o clube ali, a equipe fazia dentro de campo. Então, por parte, assim, de jogador, né, até das pessoas que eram do dia a dia do clube, isso aí não existia, né? A gente sabe que o futebol ele não te dá essa oportunidade de você querer comemorar antes, né? Fazer algo que não seja o quê? Você continuar o trabalho, você ter as convicções naquilo que você precisa, para aí sim lá na frente, né, em detrimento aí de uma questão matemática, você atingir o que você precisa.
Pedro Depp.
Bom, Lúcio, eu também assisti a sua entrevista lá no Charla, a Jéssica até já citou aqui, e eu fiquei com essa sensação também, né, de que você saiu do Botafogo se sentindo injustiçado, né, como se a culpa fosse apenas sua por conta da demissão. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre o John Textor, você que já tinha passado pelo clube, né, na época amadora, né, dos dirigentes amadores, voltou para o clube, fez essa transição, na verdade, porque você chega aqui em 2020, faz essa transição para a SAF. Queria que você falasse um pouco dessa sua visão, se é muito diferente daquilo que você já estava acostumado, e como é que foi essa conversa, né, quando você assumiu o Botafogo, se o Textor conversou com você, tanto na sua chegada, tanto na, né, no anúncio que você seria o técnico, quanto também na sua demissão, né, falam muito que a sua chegada tem a ver com o pedido dos jogadores, você sentia o respaldo da administração do Botafogo?
Então, Pedro, como todos têm ciência, né, o John, ele vinha em alguns momentos, né, aqui pro Rio, né, acompanhava alguns jogos, né, então eu assim, pessoalmente, eu tive poucos momentos com o John, né, claro que na vinda, por exemplo, do Luiz, eu fui apresentado a ele, em outros dois ou três momentos que ele veio, acompanhou um ou dois treinos da equipe B na oportunidade, e agora, mais recente, né, após aí digamos, a minha vinda pro trabalho aqui no elenco principal, os contatos que eu tive, digamos, com o John foi no jogo que ele foi contra o Patronato, né, lá na Argentina, no jogo que até, inclusive, ele veio contra o Palmeiras, e tive uma reunião com ele após o jogo contra o América Mineiro, né, que nós participamos, que era uma ideia dele fazer isso com os treinadores, mas assim, nada além disso, né, praticamente todo o contato era via o Mazuco, né, Alessandro Brito, né, que são os responsáveis do futebol que ficam aqui, né, mais no dia a dia do clube, né, então até essa situação que foi comentada, né, em relação a um pedido de jogadores, eu fiquei, digamos assim, sabendo no dia seguinte, né, quando eu fui comunicado, né, pelo Mazu, que eu dirigiria a equipe até o fim do campeonato, né, então não foi da parte do John esse contato, né, em relação à minha sequência, mas é claro que pelo fato deles terem se reunido, né, jogadores, John, Mazuco, dá-se entender que ele também apostou nisso, né, e a gente sabe que em razão dessa mudança, né, de clube social para SAF, muitas coisas no clube melhoraram, né, principalmente a estrutura para a equipe principal, né, ainda a base, né, nós sabemos que ela carece, né, de um apoio maior, de uma estrutura melhor, haja visto aí que as equipes que estão hoje conseguindo, né, digamos assim, se manter, digamos, financeiramente, são aquelas equipes que conseguem, por vez ou outra, negociar jogadores feitos dentro da sua casa, e o Botafogo precisa retomar isso, né, então deve-se ter um olhar um pouquinho melhor assim para a sua categoria de base, porque senão vai ser uma situação que você só vai olhar principalmente para o mercado aqui sul-americano, tentando comprar jogadores jovens, né? Enquanto a partida você tem muitas vezes a possibilidade de você fazer esses jogadores dentro de casa e acreditar, né, no potencial desses jogadores, né? Se a gente não der a oportunidade, digamos, para alguns jogadores, né? E aí eu vou citar alguns aí que hoje fazem parte do contexto, né, do clube. Por exemplo, o Hugo é um jogador formado dentro do clube. Temos aí o Raí no elenco, né? Então, o clube tem que olhar mais para esse lado da formação. Eu acho que é isso que eu acho que o clube, pelo menos enquanto estava ali, estava pensando já em ter um pouco mais essa visão, para que possa render frutos melhores e o clube ele possa ser um clube autossustentável, né? Não na necessidade de você ficar injetando dinheiro de fora, sendo que você pode conseguir o dinheiro, né, dentro daquilo que você mesmo consegue produzir.
Lúcio, você coordenou um trabalho que foi uma marca também da chegada da SAF, que foi o Botafogo B, né? Se entendeu que era importante ter um complemento ao elenco principal e, inclusive, em 2022, a CBF chegou a fazer um campeonato paralelo de aspirantes e a maior parte dos jogadores, obviamente, sub-23. E dali surgiu o principal jogador do Botafogo ali em 2022, jogador que foi para o Lyon no início do ano passado e que voltou agora para o empréstimo. Estou falando do Jefinho. Como que vocês perceberam e como foi esse contato com o time principal? Como vocês perceberam e quando que o Jefinho poderia ser um jogador útil, importante, válido para estar no grupo principal? E se naquele momento vocês perceberam que ele seria aquele jogador com aquele nível, né, daquela forma, um driblador nato, um jogador que rompia linhas? E se você se surpreendeu, de certa forma, com essa trajetória inicial do Jefinho e projetando esse ano, como o Jefinho está de volta ao Botafogo por empréstimo, se você acredita que ele vai ter um prosseguimento linear, assim, né, subir, continuar subindo na carreira, ou se você sente que ele ainda tem muitas questões para aprimorar nesse desenvolvimento dele.
Então, esse é um assunto importante, né? A gente, quando a gente fala aí de equipe B, né, sub-23, a gente fala da importância que tem, né? Mas principalmente, eu acho que o apoio maior tem que ser de quem cuida do futebol no nosso país, que seria da CBF. A CBF ela tem que criar alternativas de competições para esse nicho, né, de jogadores, né? Por quê? Porque o jogador ele sai de uma base, né, ali com 19, 20 anos, por mais que ele tenha potencial, não são todos que vão conseguir jogar já num primeiro momento na equipe principal, né, do clube. E às vezes ele perde ali uns 2, 3 anos e fica quase sem jogar. Então, é por isso que era necessário, né, criar esse tipo de situações, né, de competições. Porque, por vezes, o que acontece? Né? Ah, o clube empresta o jogador para uma equipe de Série B, Série C. Só que, por vezes, lá também, essas equipes, elas, em detrimento, às vezes, de uma capacidade que o clube lá tenha, ela não vai usar da forma como ela precisa, porque o jogador não é dele, né, do clube. E aí entra essa questão da equipe B, quando ele foi criado, né, com jogadores que, num primeiro momento, não fariam parte ali desse contexto de equipe principal, e tinham um fator da vinda do Luiz Castro, que era um treinador vindo de fora, e com a ideia de não trabalhar com muitos jogadores, como aqui no Brasil sempre foi um costume. Eu já cheguei a trabalhar em elenco com mais de 40 jogadores. E aí, por exemplo, ele queria um número menor, né, de atletas, e os demais trabalhariam ali no sub-23. Né? Então, quando foi ali iniciado esse processo, nós observamos, por exemplo, o Jefinho. Ele começou a trabalhar, foi chamando a atenção, até pela qualidade técnica, ser um jogador rápido. Aí nós tínhamos feito um jogo treino. Quando nós fizemos um jogo treino contra o Fluminense, lá nas Laranjeiras, né, o Jefinho, ele foi muito bem, se destacou. E ali foi um jogo treino, onde, se não me engano, foi com abertura de portões e várias pessoas puderam assistir. E muitas delas depois comentaram a respeito do Jefinho, né? Só que eu já vinha comentando, né, com algumas pessoas que seria importante, por exemplo, o Jefinho ir treinar alguns treinos lá na equipe principal, até para ele poder ser observado, né? Porque pela característica dele, e ali, né, no momento da equipe principal, com exceção, se não me engano, do Sá, os demais jogadores não tinham muito a característica do Jefinho, né? Tanto é que quando o Jefinho foi para fazer o primeiro treino lá, ele não voltou mais para a equipe B. Ele acabou ficando, né? E aí o Luiz foi aos poucos usando o Jefinho ao ponto de depois dele ter sido negociado, né? E assim, a gente espera que esse tempo dele lá fora possa ter dado a ele ainda mais condições, né, principalmente do entendimento do jogo, né, e ter melhorado ele, né, porque é um outro mercado, é um outro tipo de jogo, né, um outro país, e às vezes o jogador tem um pouco essa dificuldade para ter essa adaptação. E agora ele volta, né, com, digamos assim, mais preparado, né. Pode ser que seja um ano aí bastante interessante, né? E a gente torce por isso, porque é um garoto fantástico, assim, um menino super, super do bem, para que ele possa ter um ano aí bom, especialmente assim no sentido de fazer com que aquilo que ele conseguiu lá fora agregue muito ao jogo dele aqui no Brasil e especialmente ajudando o Botafogo.
Jéssica.
Então, eu dentro dessa ideia das categorias de base, o Lúcio Flávio, acho que, não sei se dentro do Botafogo, e aí a gente tem uma dificuldade de acesso, né? Não sei se tem alguém que esteja há bastante tempo para nos dar subsídios, para falar sobre as categorias de base. Eu acho que o Lúcio Flávio pode entrar bem nisso. E dentro dessa ideia, eu queria justamente que ele falasse, a gente teve agora a Copinha, né, Lúcio Flávio, onde o Botafogo, na minha visão, saiu de forma precoce. E no Sub-20 também não tem, assim, a gente viu que o ano passado tiveram alguns insucessos, até teve a conquista de um título, mas, assim, você que acompanhou isso, esteve no Sub-23, se consegue ter esse diagnóstico, assim, do que está acontecendo, até mesmo lá na captação, talvez, né? Porque a gente vê até mesmo contratações para o Sub-20 vindo de lugares de fora. A gente teve até mesmo o Diego Abreu, agora, né, que voltou para o Uruguai, o Dylan, que eram os jogadores principais ali do ataque o ano passado. Então, eu queria que tu comentasse, se tu pudesse nos ajudar, assim, para falar, né? Justamente depois dessa eliminação precoce na Copinha, o que está acontecendo, assim, na tua visão, de quem passou lá por dentro? Por que que o Botafogo não tem conseguido formar, assim, tantos jogadores e até mesmo para o Sub-20?
Em razão, assim, desses muitos anos, né, que se passaram e assim, pouco foi olhado, de fato, para a base, né? E agora, em pouco tempo de SAF, é muito difícil ainda você construir algo para melhorar em tão pouco tempo. Eu acho que isso é agora gradativo, só que é aquela situação, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem 4 grandes clubes, qualquer jogador, ele numa condição interessante, ele vai olhar para as outras equipes que têm uma estrutura melhor, aí ele vai olhar para Flamengo, vai olhar para Fluminense, para Vasco, antes de olhar para o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo ainda não tem uma estrutura ideal, né, para conseguir ali dar o que se necessita, assim, em relação ao jogador seguir em frente aí numa situação de alcançar um objetivo, né? Por quê? Porque, como eu falei, né, o clube ficou tantos anos aí com dificuldade financeira, e se, por exemplo, você não consegue dar na equipe principal algo de bom mesmo, né, que é uma estrutura de centro de treinamento e tal, imagine para uma categoria de base. Então, hoje o clube está tentando se reestruturar, ainda Provavelmente vai levar aí alguns anos para que isso aconteça. Agora, o resultado da Taça São Paulo, se a gente for pegar mesmo, né, você vai ver que o Botafogo teve assim, poucas competições que ele chegou longe mesmo. Né? Então, o Botafogo sempre teve um pouco de dificuldade na Taça São Paulo. E esse ano, mais uma vez, demonstrou isso. Né? Então, por isso que eu falei, né? O clube ele tem que se mexer no sentido de olhar mesmo para isso, para ter um nível melhor de preparação. E, por vezes, como você citou aí, né? Acaba já na categoria sub-20 tendo que contratar. E, às vezes, não é o tempo que você precisa, porque ali você contratar no sub-20, você já tem que praticamente está olhando para a equipe principal, ou você precisa manter esse trabalho de equipe B, né, de equipe sub-23, para você dar condições aí para que o jogador ele possa, né, ter um bom período de trabalho dentro do clube.
Pedro Depp.
Ô Lúcio, eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o Botafogo. Você passou aqui também como jogador, participou daquele time de 2007, agora como técnico, e tem algumas semelhanças nessas suas duas passagens, que são passagens que times que encheram os olhos do torcedor do Botafogo, mas no final ficou faltando alguma coisa, fica marcado como ficou no quase, né? Você teve o jogo do Campeonato Carioca, que naquela primeira partida a gente merecia vencer o Flamengo, o goleiro é expulso, a gente acaba cedendo empate, perde nos pênaltis. 2008 tem o lance daquela entrevista coletiva, que eu prefiro nem citar, mas que está ali marcado negativamente na história do Botafogo. Depois você volta como técnico, a gente com a impressão, a torcedor muito confiante que ia ser campeão, e o Botafogo não consegue. Então, parece que faltou isso, né, nessa sua passagem pelo Botafogo. Como é que você enxerga esses momentos? Como é que fica a sua relação também com o torcedor? Se existe alguma mágoa, se existe alguma mágoa com o Botafogo também, com a torcida, se você sente alguma rejeição por parte do torcedor, como é que fica isso? Eu falo, porque eu me sinto à vontade, que aqui eu não preciso esconder que eu sou torcedor, eu já torci muito por você, mas também já me irritei muito, já critiquei, mas são coisas que obviamente ficam dentro de campo, né? A pessoa, Lúcio Flávio, é uma coisa, o jogador, o profissional é outra, e aí eu queria que você falasse como é que fica o Botafogo, essa história do Botafogo, para você, Lúcio Flávio.
Então, Pedro, assim, quem está no futebol, ele sabe que isso aí vai acabar acontecendo, né? Você vai ter momentos, porque ninguém vai só vencer, ninguém vai só perder, né? Todos nós, assim, passamos por alguns momentos dentro do futebol. Eu, em relação ao torcedor, eu não tenho nada para dizer, entendeu? Eu tenho só gratidão, principalmente assim, e eu te falo isso de coração, desse período que eu saí agora do clube, se eu encontrei 1.000 torcedores aqui nessa minha caminhada agora de novembro até agora, todos eles vieram, me deram, digamos assim, condições de saber que eu não saí ali do clube porque fiz coisas, digamos assim, na visão desses torcedores errado, entendeu? Até muitos, assim, falando muito sobre questão de justiça mesmo, e a gente percebia isso no falar de vários torcedores. Agora, eu, assim, enquanto atleta, eu fui, digamos assim, até o final. O que eu procurei fazer foi o meu melhor aí dentro do clube, né? O futebol, você depende de outros também, né? Não é um esporte individual, né? A gente sabe como que isso funciona. E tivemos ali um ano interessante em 2007 e, infelizmente, assim, não conseguimos finalizar, digamos, da forma como nós imaginávamos, e aí entram várias razões, né? Não vamos aqui citar, né, digamos, nem questão de arbitragem e tal, porque já faz tanto tempo. E agora, essa situação mais recente, assim, O que eu posso dizer, né? Enquanto eu estive ali, eu procurei, digamos, fazer também o meu melhor, né? Enquanto no comando da equipe, quem poderia imaginar se, de repente, se eu permanecesse, talvez não pudéssemos ter sido campeões, né? Até porque eu trabalhei até o jogo contra o Red Bull Bragantino, nós tínhamos um jogo a menos, e se nós vencêssemos Fortaleza, seríamos novamente líderes do campeonato. Então, nesse momento, né, como treinador aí, houve, digamos assim, essa finalização da parte, né, minha saindo do clube, que talvez se eu permanecesse poderia ter sido diferente do que terminou o ano, né? Então, é um pouco diferente uma situação da outra.
É meio óbvio pra gente, assim, é tanto que foi um assunto discutido internamente e a unanimidade da relevância, da importância, e a prova tá sendo o tipo de entrevista que a gente tá obtendo aqui. As coisas que o Lúcio tá falando, inéditas, muitas a gente não tinha conhecimento da forma como ele tá passando. Então, assim, é muito importante pro torcedor, eu acredito, pro Botafogo, entender exatamente o que aconteceu em 23 pra virar essa página pra 24. Mas aí, Lúcio, eu acho que em algum momento do ano eu percebi, até falei isso de uma forma bem contundente numa das lives podcast, que naquele momento mais agudo em que o Botafogo ficou 4 jogos sem vencer, alguns torcedores, influenciadores principalmente, eu tô muito à vontade porque eu tô do lado do Depp, que é um cara que não entra nessa categoria, o cara que sempre se coloca com muita educação, com muita pertinência, com muito embasamento, mas a gente percebeu outros influenciadores, outros formadores de opinião, até da mídia alvinegra, se colocando contra você de uma maneira que, na minha visão, foi muito agressiva, desrespeitosa com a pessoa, Lúcio Flávio. Assim, acho que a diferenciação que até o Lep fez, né, entre a gente criticar, falar mal de algo que não, com a qual não concorda, isso faz parte do jogo. Mas eu percebi que muita gente te atacou pessoalmente, falou coisas que normalmente não poderiam ser ditas para alguém, porque ali o teu objetivo era tentar, com as tuas armas, com o teu conhecimento, com teus insights, inputs ali, fazer o Botafogo vencer aquele Campeonato Brasileiro. Você se sentiu também desrespeitado, agredido, ofendido em algum momento pela forma como algumas críticas chegaram até você, Lúcio?
Só para pegar um gancho, claro, em cima disso que você falou a respeito dos influenciadores. É uma, digamos assim, é uma falta de entendimento da parte da pessoa, ela achar que, por exemplo, eu, como estava ali no comando, não quisesse vencer ou ser campeão, né? É óbvio que eu queria ser campeão. Para mim, ia mudar muito a questão aí de mercado, de carreira para mim, né? No sentido do quê? De eu ter assumido o Botafogo e ter conseguido, digamos ali, ter sido campeão como treinador. Então, assim, o que muitas pessoas falaram, na verdade, é aquela situação assim, de que hoje, principalmente, né, com a rede social, né, as pessoas, elas acabam falando demais, e às vezes, assim, elas falam e depois elas querem, digamos, pedir desculpa, né? Eu falei porque eu estava de cabeça quente. Tem muito disso hoje, né? Mas a gente, assim, muitas coisas, porque assim, eu sou um pouco alheio a isso, né? Mas muitas coisas chegaram a mim porque tem muitas pessoas, graças a Deus, que gostam de mim, né? Que são pessoas que elas ficaram também, digamos assim, chateadas, até muitas delas irritadas com algumas coisas que foram colocadas, né? Agora, pontuando muito no lado pessoal, né? Já que no sentido profissional, não era só eu que estava ali à frente, né? Nós estávamos ali como um grupo, né? E aí entra muito essa questão de uma, digamos assim, meio que um lado de, até mesmo de uma perseguição, né, pessoal, né, que acontece. E, digamos, o que aconteceu? Ah, essa pressão, tudo isso que foi falado, melhorou? Não melhorou, entendeu? Eu acabei saindo, a equipe também não ganhou mais nenhum jogo, né? Ou, digamos assim, a performance em alguns jogos até, ela caiu, em detrimento daquilo que nós havíamos construído ali, estávamos jogando, né, em relação a alguns jogos que fizemos, e acabou numa situação de de tabela muito pior do que quando eu estive ali à frente da equipe.
É, eu vou encaminhar a última pergunta para a Jéssica, para o Depp, só para amarrar então a pergunta que a gente não conseguiu rodar aqui do Portela. Ele fala a questão da prateleira, né, Lúcio? Porque assim, você, quando o Botafogo não vem, se o Botafogo vence o Campeonato Brasileiro, valoriza todos os jogadores. Imagino que muitos atletas aí hoje estariam com propostas de mais altas para renovação ou até para fora. E valorização principalmente de carreira, de currículo, idolatria. Muitos iriam virar pinturas no muro de General Severiano, acredito, enfim. E da mesma forma, você que estava buscando o teu espaço ali para se valorizar, para entrar numa prateleira de mercado como um técnico para, ou o próprio Botafogo, ou no futuro, um técnico efetivo, visto não como alguém que foi auxiliar, que estava ganhando uma chance, mas hoje a gente está com o exemplo do Thiago Carpini, por exemplo, no São Paulo. A gente já teve outros exemplos lá para trás de outros técnicos também, o Largue, enfim, técnicos jovens que foram assumindo posições de destaque. A partir dali, alguns prosperaram mais, outros menos, enfim. E eu queria saber com você, para encaminhar a última pergunta para a Jéssica e para o Depp, então acho que em cima dessa encaminhamento de pergunta do Portela, como que está hoje a tua cabeça, como que você se vê hoje no mercado e o que que você busca a partir da experiência que você viveu desses 3 anos de mais... 3 anos, né? De outubro de 2020, basicamente 3 anos de Botafogo, nesse teu retorno como auxiliar técnico e um pouquinho como técnico ali também.
Na verdade, assim, aconteceu de uma forma, digamos assim, inesperada, né? Tudo isso, porque quando, digamos, eu tenho que ter uma sinceridade de falar, né? Quando começou 2023, talvez não imaginava nem ter passado ali pelo contexto de equipe principal, haja visto que estava ali o Luiz, né, e a gente sabia que era uma situação mais fechada, né, da comissão dele. Agora, quando eu fui chamado, né, digamos assim, para ser o auxiliar ali da equipe principal, o que eu imaginei é que eu ficaria mais tempo, né, à frente ali como auxiliar do clube, né. Então, houve, digamos, a saída do Bruno Lage, e aí eu fui colocado como treinador, mas sem ter, digamos, da parte do clube, aquela efetivação como treinador, né? Tanto é que, assim, eu não recebi R$1 a mais de salário porque eu fui o treinador da equipe principal. O meu salário sempre ele foi o de funcionário do clube, entendeu? Muito diferente da contratação de um treinador, digamos, estrangeiro, que a gente sabe mais ou menos os números aí de valor. De nesses 2 meses agora, pensar no sentido agora de seguir a carreira, né? Porque como eu tive essa experiência no Botafogo, e numa situação daquilo que eu havia programado, era ficar ainda talvez 2024 ainda como um auxiliar aqui dentro do Botafogo e depois ver de fato o que aconteceria na carreira, né? Mas eu vou acabar antecipando aí um aninho e agora buscar aí entrar no mercado para dar continuidade no trabalho.
Ou seja, Lúcio Flávio já disponível, você, né, diretor de futebol aí de clubes no Brasil, Lúcio Flávio já disponível no mercado como técnico. Jéssica Maldonado, sua pergunta final.
Eu queria perguntar justamente sobre isso, né, que ele já acabou respondendo, os planos, como foi esse período aí, né, que tu ficou off de trabalho. A gente viu aí pelas redes sociais, tu de certa forma não era tão ativo assim, né, Lúcio Flávio, a gente viu que tu começou a publicar um pouco mais ali, um pouco mais com a família, a gente viu que tu conseguiu curtir bastante também, e acho que isso para todo mundo é saudável, depois ainda mais de um ano tão turbulento assim, de uma saída inesperada de trabalho, etc. Então, eu queria saber, assim, se profissionalmente conseguiu fazer alguma outra coisa nesse período, se já tem algo em vista ou está se colocando no mercado agora. E uma curiosidade que eu tenho, até voltando um pouquinho na tua demissão ali, que tu falou, né, que normalmente as coisas eram com o Mazzucco, e não com o John Textor. Quando tu saiu, também tem essa curiosidade de saber se o Textor conversou contigo de alguma forma, falou alguma coisa. E é mais que mais isso, assim, essa perspectiva de futuro e como foi esse período aí.
Então, Jéssica, assim, Esse período, assim, para mim foi de assistir muitos jogos, né, em relação aí ao que dava para assistir, passear um pouquinho mais com a família, que é uma coisa que é mais difícil de acontecer enquanto você está trabalhando, e o fato de você estar desempregado, você tem um pouquinho mais de tempo para acabar colocando as coisas na rede social, né, que é algo que não acontecia muito. Agora, em relação à minha saída, não tive, digamos assim, da parte do texto, não houve, né, digamos, nenhum contato dele, né? Tudo foi realmente direto com o Mazuco. Na ocasião, eu só, após aí a demissão, eu mandei uma mensagem de agradecimento ao próprio texto, né, pela confiança, né, em relação aí ao tempo que me permitiu estar à frente do clube, mas nada além disso, tá? Agora é continuar aí dentro desses dias aí assistindo jogos, né? Amanhã a gente já começa aí a acompanhar o Campeonato Carioca, né? E assistir aí aos jogos que a gente vai ter aí a possibilidade de dar, digamos assim, do lado de fora, um olhar diferente, né, para algumas situações.
Pedro Depp, sua pergunta final.
O Lúcio, eu vou te fazer uma pergunta que me fazem toda hora, que é sobre os uruguaios desse elenco do Botafogo, o Diego Hernández, o Valentim, o Matheus Ponte. Queria saber por que eles jogaram tão pouco nessa reta final, principalmente ali numa situação que a gente via que, por exemplo, o Eduardo estava muito cansado, muito desgastado com essa sequência de jogos, pela a idade mais avançada. Né? Por que a gente não viu mais do Diego Hernández? Você também viu o Diego Hernández? Ele entrou contra o Bragantino, né? Você até deu uma oportunidade para ele. Né? O Matheus Ponte, eu não sei se quando você chega ele já estava lesionado, mas são jogadores que a gente conta para essa temporada de 2024, que a gente espera que o Botafogo consiga desenvolver esses atletas. Né? Eu queria saber por que eles tiveram poucas oportunidades, ou se faz parte desse processo, né, de 2023, eles conhecerem ali o elenco, o futebol brasileiro, para em 2024 eles terem mais oportunidades.
Bom, são jovens jogadores, né? Eu acho que ali o que chegou, digamos, em condições mais próximas aí de poder realmente jogar mais, na minha visão, tenha sido o Diego, né? Diego Hernández. O Matheus, muito potencial, assim como o Valentim. O Valentim mais difícil porque tinha à frente dele o Tiquinho, tinha Matheus Nascimento, Janderson, depois o Diego Costa, né? Quando o Diego vem. Então, para o Valentim, ainda ele precisava passar um pouco mais por esse processo de adaptação, assim como também um pouco mais o Matheus Ponte, um jogador que ainda precisava desse tempo de adaptação, mas é um jogador que provavelmente vai ter mais minutagem ao longo desse ano, né? Um jogador que tem um bom potencial. E o Diego, assim, o Diego, ele era para ele ter mais oportunidades. Ele passou em alguns momentos ali, alguns períodos lesionado, né? Isso atrapalhou um pouco ele. É que, infelizmente, hoje vocês também não têm muitos acessos, né, aos treinos, né, ao centro de treinamento. Então vocês às vezes não conseguem muitas vezes detectar, né, se o jogador está ou não em condições de trabalhar. E em razão também de o Diego ter ido para a convocação, né, se não me engano ele ficou um tempo fora servindo a seleção uruguaia. Tanto é que quando ele volta, né, nesse sentido eu acho que eu conversava assim muito com ele, né, para ele ter um pouco mais de paciência, tanto que na minha concepção ele era um jogador que poderia ter sido um pouco mais utilizado, e aí eu acabei até usando ele contra o Red Bull, né, na oportunidade ali, porque é um jogador que eu vejo assim com boa capacidade, boa condição. Agora, como também à frente dele, né, quando ele estava, digamos assim, lesionado e servindo a seleção, tinha à frente o próprio Matias Segovia, o Luiz Henrique, o Carlos Alberto, né, que foi dando boas respostas, né, acabaram que esses jogadores, né, e aí depois também com o retorno do Gabriel Pires, né, que também ficou um tempo lesionado e sendo usado muitas vezes mais adiantado, acabou que o Diego, de fato, ele não teve assim tantas oportunidades como muita gente imaginava que ele poderia ter.
Lúcio, obrigado. Eu te agradecer mais uma vez por ter atendido o nosso convite do GE Botafogo, falar sobre, acho que passar régua nesse ano de 2023, para o torcedor tirar as últimas dúvidas sobre o que aconteceu dentro daquilo que a gente teve acesso. A gente sempre comenta isso, parece que nós somos repetitivos, mas é algo que nós, como jornalistas, não só formadores de opinião, mas quem busca, quem quer o acesso à informação e precisa desse subsídio, desse material, é algo que a gente já fala desde 2022, desde a chegada da SAF. Nós cobramos uma transparência cada vez maior dentro do clube, um acesso cada vez maior a informações, a treino, e nós tivemos e continuamos tendo dificuldade. A Jéssica falou disso hoje, o Serginho Santana já falou, o Giba já falou, quem já passou por aqui ano passado, o Taiwan, o Davi, enfim, a Renatinha, todo mundo falava sobre isso, da dificuldade do Botafogo, do clube, liberar acesso. Eu sei que isso é um problema de vários clubes no Brasil, mas o Botafogo, de liberar um acesso maior ao que acontece dentro do clube. Mas dentro do que é possível, dentro do que a gente consegue, desse processo quase que de arqueologia hoje, de lá no passado e tentar vasculhar. Lúcio Flávio, muito obrigado por ter aberto algumas das questões que nós, as quais nós não tínhamos total conhecimento, exatamente por essa questão crônica, não só do Botafogo, mas de muitos clubes brasileiros. E desejo total sucesso, muito sucesso na tua carreira de técnico, que comece efetivamente em 2024, que você possa ter muito êxito aí na tua caminhada.
Obrigado, eu agradeço. Obrigado pelo tempo aí que nós tivemos juntos. Desejo a todos vocês aí um ótimo ano, né? Que vocês possam aí ter muitas notícias boas, né? Positivas aí ao longo desse ano todo.
Valeu, torcedor alvinegro. A gente volta na quinta-feira para falar sobre a estreia do Botafogo no Campeonato Estadual contra o Madureira e também para falar um pouquinho mais de mercado, as contratações, Botafogo trazendo novos jogadores aí para 2024. Um grande abraço. Fui.
Partiu, louco, Abreu! Bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do alvinegro! Glorioso é o GE Botafogo.